Olá, chicos! Sou Rafael Carvalho.
Eu sou Adolfo Amelini.
E este é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
Este Mundo é Nuestro.
Ah, meu Deus, agora ele voltou da Argentina falando espanhol.
Sim, voltamos da Argentina. A gente prometeu que ia fazer um diário lá de Buenos Aires, mas não deu tempo. A viagem foi muito intensa, muito corrida.
É, foram 12 dias em Buenos Aires. A gente teve que esperar terminar, né, de fazer todas as coisas pra vir aqui dar as dicas. Então a gente acabou de chegar em São Paulo. Você vai ouvir de fundo aquele barulho de São Paulo, moto, avião, tudo. Mas a gente tá aqui, firme.
E a gente vai dar várias dicas diferentes. A gente não vai falar exatamente o que a gente fez. A gente vai falar o que a gente fez de diferente pra você incluir no seu roteiro.
Dicas fora do básico de Buenos Aires. Porque se você quiser saber do basicão, a gente já tem episódio aqui explicando, inclusive, o que é o câmbio Blue, o que, é que tem pra fazer no roteiro básico de Bariloche, de Buenos Aires. Bariloche também tem. Adolfo, quais são os episódios que
de
tem?
De Buenos Aires,
se você
né?
quiser ouvir antes desse aqui, quais são os episódios de Buenos Aires?
64 e 66.
É isso, mas então vamos lá com dicas diferentonas para você que já conhece Buenos Aires, amar essa cidade ainda mais igual a gente.
Partiu!
Partiu! Ah, como Buenos Aires é demais!
A gente vai todo ano não, né? A gente foi ano passado, foi esse ano, foi 2019, só não foi durante a pandemia. Mas a gente volta cada vez mais apaixonado por Buenos Aires.
E isso que é muito engraçado, que eu tenho reparado, cada vez mais pessoas vão e voltam a Buenos Aires. Porque a cidade é sensacional, todo ano que a gente vai, tá totalmente diferente. Por isso que é legal também de você voltar, que você foge do basicão, do turistão. Tá, já viu a Casa Rosada, já viu o Obelisco, já tá bom.
E além
agora
disso,
vai aproveitar o resto.
Buenos Aires, Argentina, todo mundo sabe, está passando por uma crise e tal, sem precedentes. Mas Buenos Aires continua linda, arborizada, organizada e segura.
E charmosa. É até humilhação, né? De tanto que falam, né, da crise, realmente eles estão em crise. Aí você vê Buenos Aires, a gente se sente muito mais seguro do que aqui em São Paulo, por exemplo.
Com certeza. E os restaurantes estão cheios, os cafés estão cheios, as ruas estão cheias. Vale muito a pena viajar para Buenos Aires.
E o melhor é que é barato. Não sabemos até quanto tempo vai durar, mas continua barato desde que a gente foi ano passado, segue igual.
Então aproveite, corra, vá para Buenos Aires.
É isso. Então vamos começar a falar dicas diferentonas de coisas que a gente fez. A primeira não é tão diferente, né? Mas foi uma novidade para a gente.
Para a gente foi novidade, mas é um lugar bem antigo. É a pizzaria El Cuartito.
É o Cuartito, que é, não sei lá, tem mais de 100 anos essa pizzaria, tem quase, né?
Eu vejo que ano ela é.
Não, eu lembro que eu acho que tem 90 anos. E lá tem uma pizza muito famosa, que é uma pizza muito famosa na Argentina toda, mas a de lá é especial, já foi eleita uma das melhores, que chama Fugaceta.
E ela é o quê?
A Fugaceta é uma pizza de cebola. Ixi, aí quem tá ouvindo não gosta de cebola vai torcer o nariz, mas é uma cebola maravilhosa.
Quem não gosta de cebola não vai gostar realmente.
Não, mas mesmo quem gosta de cebola fala, putz, pizza de cebola.
Ah, mas é que tem queijo, né, gente?
Então é com muito queijo e cebola. Oh, sensacional esse sabor. Muitas pizzarias têm, mas uma das mais famosas é essa, é o Cuartito.
Ela é de 1934.
Ó, viu? Então tem 90 anos.
Vai fazer 90 anos agora em 2024.
Muito legal, fica no centro, pertinho ali do Obelisco, super fácil de chegar.
E não é cara.
Exatamente, não é caro. A gente não sabe o preço. Você lembra o preço?
Eu não lembro, mas...
Foram 50 reais a pizza grande para nós dois. E é aquele ambiente bem de boteco, assim, de Minas, que a parede cheia de quadro de esporte, futebol, bem o povo gritando. E tem uma fila gigantesca. E vai na festa. Pode comer em pé ou pode sentar.
E a gente pegou meia a meia. A gente pegou meia quatro queijos, ou Roquefort, não lembro. E meia... Foi Roquefort, né?
Foi.
Meia Roquefort e meia Fugaceta. Roquefort também é muito boa, porque vem o Roquefort, que é como se fosse um gorgonzola, um queijo azul, e mussarela. Nossa, perfeito, assim, muito boa.
Então, demais. Inclua ali um almoço, um jantar, que vale a pena, que é uma experiência. Assim, além da comida em si, ir num lugar desse, super antigo, é uma experiência diferente para fazer em Buenos Aires.
E é barato, não é caro não, né? Comparando com São Paulo, com uma pizza num lugar famoso. Se fosse aqui em São Paulo, ia custar 100 reais a pizza, né? Mas lá é Buenos Aires.
Aqui na esquina custa 100 reais qualquer uma.
Não, aqui na esquina é 1,70. Na pizzaria boa, tipo a Brás, que foi eleita a quarta melhor do mundo. Você viu isso?
Não, gosto.
Brás. Você não gosta da Brás? Não, você gosta da Brás elétrica.
Ah, isso.
A Brás é ótima.
É.
A Brás, que tem aqui em São Paulo, acho que tem no Rio também, foi eleita a quarta melhor do mundo, hein?
Quanto? Quanto custa?
Ah, uns 100, 110, 120.
É isso, mas lá então é metade do preço.
Vale. Duas dicas aqui, hein? Você viu?
A gente dica já deu... de São Paulo e dica de Buenos Aires.
Pois é. Fala.
Não, agora vamos pro próximo. O que mais você tem de dica boa que você fez de diferente?
Aí, isso daí a gente foi, sei lá, numa sexta-feira, e sábado a gente fez o básico.
Ah, antes de falar rapidinho de você dar a próxima, só explicar, a gente já falou nos outros episódios, Buenos Aires é super fácil de locomover, principalmente de metrô, E é muito barato, tá 45 centavos convertendo, né, no câmbio blue.
E às vezes até menos, porque é meio louco, cada hora passa o valor, mas nunca que, mais do que isso.
Tem hora que passa menos que isso o valor. Então você vai circular ali, super fácil, de carro por aplicativo também, bem mais barato que no Brasil. Táxi é muito mais barato e também de metrô. Por falar em metrô...
Ah, só um parênteses, antes, desculpa. É, aplicativo de carro. Além do Uber, lá funciona muito o Cabify e o Didi. E o Didi costuma ser mais barato do que o Uber e o Cabify. Então vale a pena baixar o Didi e o Cabify, porque o Cabify não existe mais no Brasil. Então baixa os dois e sempre compare entre Uber, Cabify e Didi e peça não, né? Escolha para pagar em dinheiro, que é muito, muito melhor para você, né?
Isso, porque não cobra no seu cartão, sem IOF. E Didi mesmo, é igual o Didi Mocó, Didi. Só que é Didi. Isso. Não, Didi.
Agora do metrô.
Não, do metrô a gente inclusive gravou um áudio. A gente adora gravar, né, trechinhos aqui de metrôs pelo mundo, pelos lugares que a gente já foi. Então vamos colocar esse trecho.
Próxima estação, Rio de Janeiro.
Muito legal, a gente andou muito de metrô em Buenos Aires, muito mesmo.
Muito, é barato e a gente leva praticamente todos os lugares.
A pior coisa só do metrô de lá é que eu acho que muitos metrôs da Europa também. Não sei por que eles resolveram fazer o assento acolchoado. Não é acolchoado, é um tecido. É tipo um veludo.
É, o veludo.
E aí é muito nojento, imagina aquele calor todo muito suado naquele veludo, imagina, imagina o que não tem ali, né?
Mas, enfim. Mas tem umas linhas mais novas, são melhorzinhas.
Ah, tem, mas tá ótimo, não tô reclamando.
Pode reclamar, ué.
Mas, isso, a gente foi numa sexta-feira lá no Quartito, comeu a pizza. Sábado a gente fez o básico e tal, a gente até tomou um sorvete muito bom, que não tava aqui na lista. Que foi, eu tô cheio das listas hoje, né? Foi eleito o quarto melhor sorvete do mundo.
Ele é todo de listinha.
Pelo aquele Taste Atlas, que eu não confio tanto, mas tudo bem.
Não, mas o sorvete é maravilhoso.
É, sim, mas aí... Não, calma, calma. Mas aí ele ficou também entre os 10 melhores da National Geographic, aí eu confio mais. É, exatamente. Como chama? É Cadeiro, Candeiro? Uma coisa assim.
Ixi, eu vou ter que procurar.
Ah, não, você não sabe, eu achei que você soubesse.
É Cadoro, não é? Cadoro.
Calma aí que eu vou ver isso agora, vai falando aí.
Enquanto isso, eu não sei o que falar, o que você quer que eu fale?
Ah, então tá, então vamos, daqui a pouco eu falo de sorvete. E aí, no domingo, a gente fez duas coisas. Uma básica, que é na Feira de Santelmo. Porém...
Feira de Santelmo, que é muito famosa, aquela feira de antiguidades. A gente já foi 100 vezes, já não aguento mais ir lá, então não é novidade nenhuma pra gente contar aqui. Mas lá tem um lugar muito legal, se você for, que chama Galeria Solar de French. É uma galeria que fica bem em frente à praça. É muito legal porque ela tem super fotogênico, tem aqueles guarda-chuvas coloridos, tem uma parte dos guarda-chuvas formam até a bandeira da Argentina. Então vale a pena você fazer uma coisa diferente na Feira de Santelmo. Que é outra dica também, quando você for no mercado de Santelmo, o melhor é não ir domingo, porque ele fica lotado. Mas quando você for no mercado, que fica ali do lado da feira, vai num restaurante que chama Vórtice. Os pratos são super baratos, eles fazem a massa ali na hora. Adoro esse lugar. O meu prato foi R$25.
Ah, pois é, pede a Sorrentina. Ou Sorrentino.
Sorrentino é tipo ravioli, né?
É, só que ele vem muito mais recheio.
Isso, é redondinho.
A gente viu a pessoa fazendo, eu fiquei morrendo de vontade, mas eu já tinha pedido o... Como chama? Como
Papardelli.
Chama? Papardelli, que é o grossão. Tá, então, vamos... Já falou de Santelmo, falar agora da sorveteria. Chama Cadore.
Cadore. Ela... O de doce de leite, dulce de leite dela é maravilhoso. Tem uma fila na porta. Tudo isso que sai em lista tem fila, né? Mas vale a pena ficar nessa fila.
Exatamente. O sorvete de dulce de leite que foi eleito o quarto melhor do mundo.
Ela fica na Avenida Corrientes, que é ali... É bem aqui, dá de frente pro Obelisco. Então, facílimo ir. Quando você for no centro, passear pelo centro de Buenos Aires, inclua a Cadore.
E o melhor, custa menos de R$10.
Demais sorvete. Mas outros sorvetes bons também são da Rapa Nui.
Tem Búfala, que a gente foi.
Búfala, que fica na Recoleta. Então, ótimo, tem muitas sorveterias boas. Mas se você quiser uma top, 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 essa é a Cadore.
Vá lá, porque custa menos de R$10 o sorvete.
Gente. Já fizemos o Merchan, eles pagaram 10 sorvetes pra gente falar isso aqui, mentira.
Tá, e voltando então ao domingo, né? Aí a gente foi lá na Feira de Santelmo, porque né, a gente tinha que ir, mas a gente foi na galeria, que é super legal, que o Rafa falou, tem os guarda-chuvas coloridos, muito bonito. Aí, saindo de lá, a gente foi para outra feira, e essa feira não é turística. A gente não ouviu português lá.
Pois é, né? Porque Santelmo é o extremo do máximo do ápice do turístico, ainda mais para brasileiro. Então resolvemos conhecer uma outra que não tinha brasileiro nenhum, chama Feira de Matadeiros. Feria, que eles falam, né? Com o I troca de lugar com o português, mas é Feira de Matadeiros. O que, que é, Arif? Quanto tempo fica? Onde fica? Explique para nós.
Essa feira é longe, ela fica bem mais distante, fica uma meia hora mais ou menos de Santelmo de Uber. E lá é totalmente diferente de São Telmo. Primeiro que São Telmo são antiguidades. Matadeiros é uma feira bem grande. Aí quando você chega, já tem um palco com música típica, meio que música gaúcha. E eles dançam. E aí tem grupos de dança, que são geralmente são pessoas mais velhas. E tem gente do povo que também fica dançando com eles.
É, todo domingo a partir das 11 tem isso. O mais legal de lá é justamente são esses shows folclóricos. Não tem tango, é outro tipo de música. Justamente lembra muito o Rio Grande do Sul. São músicas gaúchas, músicas folclóricas argentinas. E você é convidado a dançar junto, fica todo mundo dançando lá embaixo. E ao redor acontece a feira. Ela não é tão grande de produtos. Tem algumas coisas de couro, um pouquinho de comida, né?
Ah, não, mas tem umas comidas boas.
Não, não tô falando de alimentação. Tô falando de comida para levar para casa, tipo sim, azeite, queijo. Tem umas coisas. Mas aí sim tem umas barracas de comida que a gente gosta. Comida de rua, maravilhosa.
E tem a parte chinesa também, né? Tem uma parte bem grande que aí vem de produtos by China.
É, não, esse não vale a pena.
E aí, essa parte de comida, de comer lá... Tem empanadas, a maioria frita, mas também tem umas assadas. E aí, gente, você vê as senhoras fazendo a empanada. E como não comer, né? Impossível.
Sensacional. Aquelas senhoras super simpáticas, todas boazinhas, vendo a gente tirando foto, fazendo vídeo, elas todas
fazendo
simpáticas,
pose. Sorrindo. E aí a gente comeu empanada, que estava ótima, frita de carne. E também a gente comeu o quê? Choripã.
Choripã, que é muito famoso, típico da Argentina, que é um pão recheado com linguiça. Aí você põe, aí você taca, né? Tipo vinagrete, chimichurri. Ou coisa maravilhosa. E a linguiça ali, diferente de quando você for comer na cidade, provavelmente a linguiça é industrial. Ali é linguiça como se fosse da minha avó que fazia no interior de Minas. Linguiça Nossa, caseira.
E eles vendem muito, para vocês terem noção. O vinagrete você que coloca. Quando a gente chegou, tinha dois baldes de vinagrete, assim, bem grande mesmo. Quando a gente foi comer, já no final da feira. Final da feira não, né? Era umas 3 da tarde. Quase não tinha mais vinagrete, de tanto que eles venderam.
Eu não sei como é que você comeu, porque quem ouviu aqui o Diário da Ásia sabe que você morre de medo de comida de rua. Lá você estava comendo vinagrete que está lá, todo mundo colocando a mão.
Primeiro que tem vinagre, segundo que não deu tempo de estragar não, foi muito rápido. O consumo foi rápido. E fora que eu como vinagrete aqui na feira de São Paulo, né? Para comer pastel.
E o legal também, que você vai ver que é totalmente diferente, que é tão, assim, tão original a feira, que tem muito cheiro de comida, assim, cheiro de carne, eles assam lá o churrascão lá mesmo, a parrilha deles, né? Então tem muita comida, é muito legal. Tem chope artesanal, amei. Essa feira é muito legal.
Agora, vamos falar, já que a gente já falou de feira e tal, vamos falar de mercado. Porque assim, Buenos Aires está cheio de mercado, a gente já falou nos podcasts anteriores, né? Tem o Carruajes, que eu não sei falar, tem o San Telmo, que o Rafa já falou, e também tem um outro que fica em Palermo. É um mercado diferente, ele é só gastronômico e ele chama Sorro.
Mercado Sorro. Ele fica bem perto da, assim, umas 2 quadras da praça principal de Palermo. E esse Mercado Sorro é mais gourmet. Ele é mais igual o Time Out que tem em Dubai, Lisboa. Que são umas...
A diferença é o preço. Bem mais barato, né?
Ah, com certeza. Mas são tipo 9... São 9 estações de comida. Aí tem comida asiática, tem comida espanhola, tem a comida argentina, tem hambúrguer.
Tem pizza.
E é bem bonito, assim, sabe? Tudo meio escuro, assim. Não sei.
É bem legal, moderno. É bem moderno.
E tem 3 bares também. Inclusive tem uma parte só de...
Ah, tem choripã também.
Tem choripã, na parte típica argentina. E também tem vinho, tem 3 bares também. Super legal, super moderno.
Agora, falando em comida, vamos falar de 3 restaurantes que a gente foi. Um deles a gente repetiu, então eu não sei se a gente já tinha falado nos outros episódios, mas vale a pena falar de novo.
Ah, não, mas você tá falando de lista, você vai ter que falar de um que a gente foi que tem lista.
Então vamos falar 4. Então são 4 restaurantes. Ah, o último então, vai ser esse seu.
Ah, então tá.
O primeiro é...
Deixa eu fazer um suspense. O que eu vou falar foi eleito o melhor restaurante de carne do mundo.
E o terceiro melhor restaurante da América do Sul.
Viu? Fica a dica. Daqui a pouco, não desliga aí, que daqui a pouco a gente conta qual.
A gente tá cheio hoje de lista, né? Cheio.
Vai.
Então, o primeiro chama La Alacena, ele é um italiano, e ele também teve alguma menção aí do Michelin.
Ele ganhou como chama Bibi Gourmand, do Guia Michelin, porque ele tem ótimo custo-benefício com produtos de qualidade. Realmente é o melhor custo-benefício, incrível.
Bom, eu comi uma massa que eu não vou lembrar o nome, então eu não vou falar dela, mas a gente foi 2 vezes. E a segunda vez eu comi uma lasanha, sério. Que lasanha, muito boa. E vem grande, eu comi tudo.
Esse restaurante é maravilhoso, a gente já tinha ido ano passado também. Todas as massas são boas, não tem erro. E os pratos custam, assim, em média, 30, 40 reais. Super barato. Garrafa de vinho custa menos de 30 reais.
E você comeu um carpaccio, né? Que tava incrível.
Incrível, incrível. Amei. Chama La Alacena.
Porque Buenos Aires é fácil de comer, né? Você come, você encontra igual São Paulo. Você encontra comida japonesa, você encontra comida asiática, você encontra comida espanhola, mas o principal lá é o quê? Carne e comida italiana. Então, sempre que for comida italiana e carne, a chance de ser boa é grande.
Maior. Próximo restaurante.
Aí a gente foi mais 2 que eu acho que valem a pena a gente falar, vale a pena a gente falar aqui. Como que é?
Ele travou.
Não, é porque eu não sei em espanhol. Do Fuego.
É o...
Ah, meu Deus, é... Ah, é com R. Tá bom.
República del Fuego.
Isso, é. República del Fuego. República
em português é a mesma coisa.
É que eu tava confundindo com revolta,
revoltos.
República del Fuego.
Também foi eleito pelo Guia Michelin. É porque a gente tá falando dos Guia Michelin, porque a gente tava lá no dia que anunciaram lá o Guia Michelin. Então,
mas o Alacena a gente já ia.
Então, a gente já ia. Esse aí a gente tava procurando realmente um lugar diferente para comer carne, além dos que a gente sempre tem dicas. E aí a gente achou isso. República del Fuego fica na Recoleta. E é uma delícia, que carne maravilhosa. Dá pra dividir?
Dá. Primeiro é engraçado que a gente pediu uma entrada meio doida, né? Que era um bolinho de espinafre, muito doido, mas tava bom. Depois a gente pediu uma carne, um ovo de bife pra dividir, mas a gente ficou morrendo de vontade de comer a entranha. Só que quando a gente deu a entranha, a gente falou, entranha, deve ser coisa nojenta.
Deve ser os miúdos do boi, né? Tipo, as vísceras. Não,
mas
tem nada
não, a ver. Aí o casal do lado pediu uma entranha e é uma carne super macia, fininha. Nossa, fiquei com vontade.
Pois é, foi ficar pra próxima. Mas lá é muito bom, o nosso roast beef tá maravilhoso, ponto perfeito.
Não, tava, não foi caro, foi barato.
Foram R$60, dá pra dividir por dois.
A gente pediu com batata frita, e aí eu também comi uma panqueca de doce de leite, tava ótima aqui sobremesa. Que delícia, queria comer hoje isso.
O terceiro restaurante, qual é?
O terceiro restaurante chama Tiempos de Reencuentro.
Tiempos de Reencuentro. Esse aí foi uma dica...
Só um parênteses, o anterior fica em Recoleta, né?
Isso.
O Alacena, não sei se a gente falou, fica em Palermo. E agora o Tiempos
de Reencuentro também.
Então, desculpa.
Não, e aí essa dica desse restaurante foi de um brasileiro que mora na Argentina há 18 anos, que me falou, vai no Tiempos de Reencuentro, mas não fala pra ninguém. Tô eu falando aqui.
A gente não tá falando, a gente tá contando pros nossos amigos.
É, porque lá é onde a gente vai comer carne de alta qualidade, sem pagar caro igual os turistas. Então lá fomos nós.
Tanto que quando a gente foi era um sábado e só tinha gente de turista, todo mundo era de lá. E a gente pediu um ovo de bife também, porque a gente prefere do que o chouriço, porque o chouriço é bom, mas vem com muita gordura, né? O ovo de bife vem menos gorduroso. Ou, sério, a gente pediu rugosa, que é bem mal passado, igual eu gosto, assim, a carne tava vermelha, mas você pode pedir o ponto que você quiser.
A carne tava quase um boi com febre.
Ou, tava perfeita, perfeita, assim, foi uma das melhores carnes que eu já comi, com o chimichurri, que tava ótimo, vinagretezinho, nossa, muito bom, muito bom.
E a
bom
mesma
mesmo.
Média de preço, tipo, R$60, dá pra dividir por dois, normalmente eles vão te falar, é pra uma pessoa, mas gente, mas 400 gramas de carne, mais o acompanhamento, é muita coisa pra uma pessoa só.
A gente pede sempre batata frita, então, né, e fora que tem o coberto a gente já falou aqui, que geralmente quando você chega no restaurante, a maioria tem, o Lalacena não tem, por exemplo. Mas é o quê? É um pãozinho que eles levam, um pãozinho de lá era bom. Então, você acaba comendo pão com azeite e tal. Então, né, já dá uma...
Mas vamos explicar então de novo. O coberto, apesar de lembrar a gente do couvert aqui no Brasil, se você não quiser entradinha, eles vão te cobrar também o coberto. O coberto é um serviço de mesa, na realidade. Então, você vai pagar para ser atendido, para sentar. Isso não tem como fugir, mas é baratinho normalmente.
Aí, alguns são gentis, né?
Isso. Como assim? São gentis?
E dão um pãozinho.
Isso, mas tem lugar que não te dão nada de entradinha e vai cobrar o coberto mesmo assim.
Ah, o República del Fuego, que a gente falou antes, se você paga em dinheiro, pelo menos quando a gente foi, tinha desconto, viu? Acho que era uns 10% de desconto.
Em pesos argentinos, né?
Isso. É claro, tem que ser em pesos.
Antes de você falar, então, do outro restaurante, que é o da lista, do top, a gente tem esses restaurantes e uma lista de outros restaurantes já publicados no blog. Tem uma lista de mais de 16 restaurantes lá. Se você quiser, é só mandar uma mensagem pra gente lá no @essemundonosso ou entrar já no essemundonosso.com.br que você vai encontrar lá. Só colocar restaurantes Buenos Aires e você vai achar.
Isso mesmo. Então agora fale, Rafa. Qual foi o outro restaurante que a gente foi?
Ai, Don Julio.
Eleito o melhor restaurante de carne do mundo, o terceiro melhor restaurante da América do Sul.
Tenho meio ranço.
Ou da América Latina, já nem lembro mais.
Tenho meio ranço dele.
Pra começar, eu tentei fazer a reserva. Falam que você tem que fazer 2 meses antes. Então lá, a gente foi em novembro. Então em agosto eu já comecei a tentar fazer reserva, não estava liberada. Depois eu fui tentar fazer, também não estava liberada. Eu fiz uma pré-reserva. Aí eles falaram assim, ó, quando abrir a reserva, a data da reserva, a gente avisa por e-mail. E aí você faz a sua reserva. Só que eles não avisaram. Aí quando eu voltei para fazer minha reserva, já não tinha mais. Então eu fiquei revoltado e já começa aí, né? Porque
eu tentei
3 meses fazer a reserva antes de não conseguir.
É, como ele é eleito o melhor restaurante de carne do mundo, o terceiro melhor da América Latina, a fila é gigantesca. Nós chegamos lá que horas na fila, já que a gente não tinha mais reserva, né?
Umas 15 para 6 da tarde. Ele abre só às 7.
A fila já estava quase um quarteirão de fila.
Exatamente. Cheguei e 99% das pessoas eram brasileiras, tirando o casal de trás, que era português.
É daí que vem meu ranço, porque assim, ele é muito bom realmente, merece o prêmio de carne maravilhosa. Só que como ele é turistão, só o brasileiro que vai, eles sobem o preço em 5 vezes mais caro que qualquer outro restaurante. Então, enquanto em outro restaurante você vai pagar R$50, R$60 num pedaço, num ouro de bife, num bife chouriço, nele você vai pagar 250.
Exatamente.
Tem que ir preparado. E sem contar que lá em pesos argentinos, você vai com um bolo de dinheiro que não cabia na minha bolsa.
E fora que o que acontece? A gente dividiu. Só que eu achei que vem menos carne do que nos outros.
Ou seja, você pagou 200 e tanto por um pedacinho de carne, sem acompanhamento, sem nada. E ele vem bem menos do que os outros restaurantes.
Tem
que comer
sozinho.
É, esse é bem caro. Mas é isso, é a fama que faz isso.
Mas vamos falar da graça, né? Aí tudo bem, aí a gente foi, chegou na fila às 5h30. Aí a gente ficou na fila até umas 6h pouco. Umas 6h30. Aí eles pegaram o nosso nome e falaram, volte às 10h45.
Apenas 5 horas de espera a partir dali.
Mas aí você pode voltar e ir pra casa, fazer o que você quiser. A gente foi andar, foi pra bar, né? Até comeu nesse meio tempo. E aí, quando você volta, ainda tem uma fila até eles te chamarem. Aí tem o que na fila?
Ah, essa é a parte boa, porque tem Shandong de graça.
Como é que é? Você fala um Shandong.
Shandong de graça na fila. E também empanadas. Isso foi bom, que você come e bebe lá sem pagar. Aí isso eu gostei.
Eu já fui comer sem fome, porque eu comi umas 5 empanadas.
É.
Tomei umas quatro taças de Shandong.
Aí eu tava torcendo pra demorar mais ainda, porque a parte boa tava na fila. Se eu soubesse, tinha ficado mais na fila, tinha cedido lugar pro povo na frente.
Então, se você quiser, eu quero ir pra ver como é o melhor restaurante de carne do mundo, beleza, pode ir. Mas não vale a pena.
É isso, o meu ranço é justamente esse. A espera toda, esse negócio todo de você ficar 5 horas esperando, 6 horas, tentar a reserva 3 meses antes, fiquei com ranço. Mas é bom, a carne realmente é incrível, mas o preço vai ser 5 vezes mais caro pela fama.
Exatamente. Agora, vamos falar de uma coisa que é habitual, que todo mundo vai, mas que vale a pena ir sempre, que é a Catedral de Buenos Aires.
Só porque ele falou mal, agora ele quer chamar a energia positiva de Jesus,
quero
de Deus.
Mudar aqui. Pra quem não sabe, o Papa Francisco, ele já foi arcebispo de Buenos Aires e ele ficava nessa catedral, né? Catedral.
Ela fica em frente à praça, à Casa Rosada.
Então você já faz um combo ali. E aí pertinho da catedral tem outro lugar que a gente vai falar. Mas a gente fez um áudio lá da catedral, porque quando a gente entrou tava tendo missa.
Olha lá, o jeito dele se
redimir.
Se redimir com Dom Julio. Vamos lá. Amém, Adolf. Perdão ao Julio.
Agora a energia tá boa de novo aqui nesse podcast.
Não, mas a novidade, diferente.
Que não é novidade, né? É novidade pra gente.
Assim, uma coisa que a gente nunca tinha feito, que a gente nunca tinha visto ninguém dar a dica. Do lado da catedral, em frente à Casa Rosada, tem um museu. Calma, não é museu pra você ir lá ver coisa chata. Tem um museu que chama Cabildo. Cabildo, com L, Cabildo. E a gente viu que lá tinha uma vista linda da Praça de Maio, que é onde fica a Casa Rosada. E a entrada é de graça, eu gosto de coisa assim.
Então, vale muito a pena. Você vai rapidinho, sobe, vê, tira uma foto e vai embora.
Ou seja, vale nesse Cabildo, que é bem legal.
E tem a vista da catedral. Ai, minha cadeira toda hora.
Ele fica mexendo nessa cadeira aqui.
Pronto.
Num episódio anterior você já tinha espirrado.
Tem, cara, mas aí é incontrolável.
É.
Então, tem vista da Catedral, da Casa Rosada, da Plaza de Mayo, muito legal.
Bem legal. Outro lugar diferente, para você ter uma vista ali também, bem pertinho da Casa Rosada, é o Centro Cultural Centro Cultural Kirchner, que é o antigo Correio de Buenos Aires.
É o CCK.
CCK.
E aí lá é de graça também, mas você tem que ficar atento aos horários.
De quarta a sábado, né? De quarta a domingo, a partir das...
domingo abre?
Abre.
Tem certeza?
Vou confirmar.
Vou ver, vai falando aí.
Mas de quarta ao sábado ou domingo, que o Adolfo vai vir com a informação, a partir das 2 da tarde, eles abrem um terraço desse centro cultural. E é muito legal. E o centro cultural também é muito legal por dentro. Tem muita exposição, é super bonito, moderno e de graça.
É de quarta a domingo, das 2 às 8.
Isso. Então vale ali, porque você vai ter uma vista da Casa Rosada, você vai ter uma vista de Porto Madeiro. E de graça, igual a gente gosta.
E fica do lado, né? Então, a vista é legal de Puerto Madero. O que é chato é porque tem uma parte lá que fica mais perto. Você consegue ver melhor quando a gente foi, tava fechado. A gente foi 2 vezes, tava fechado. E a segurança falou que eles abrem quando eles têm vontade.
É, tinha uma parte que você tem uma vista ainda melhor, mas tava fechado.
Mas é legal, você tá lá andando. Então aproveita, das 2 às 8, pega o elevador e vai.
Já que a gente tá falando de alturas, vamos falar de uns rooftops que a gente foi?
Vamos falar do que a gente não gostou primeiro.
Barolo.
Barolo é um prédio muito antigo de Buenos Aires. E aí também, você pega o elevador e tal, só que lá, diferente do CCK, você tem que pagar.
Isso. E o Barolo é um prédio lindo. Realmente é um prédio histórico, super lindo e que tem uma vista bonita. Só que ela tem duas formas de visitar. A primeira forma é pagando um tour pelo Barolo. Só que o problema é que o tour é demorado, tem guia, e ele vai passando pelos... Quantos andares são? 12 andares? É um tour demorado. Se tiver tempo, dizem que vale muito a pena, que você sobe até no farol do prédio, que é o último andar, lá tem tipo um farol numa cúpula. Esse é um jeito. O outro jeito é ir num restaurante, chama Salão 1923.
E aí você tem que pagar, porque você paga pelo que você vai comer, teoricamente. Não é caro, mas
É, na hora que você faz a reserva, você tem duas opções, né? Desculpa te interromper.
Vai de, varia mais ou menos de, entre 40 e pouco, 50, 70. Se for mais cedo...
Reais, né? No caso.
Reais. Se for mais cedo, que foi nosso caso, que a gente foi das 5 às 7, aí é mais barato e a comida é uma coisa mais café. Se for às 7, acho que era 7 às 9, aí a comida já é um pouco mais rebuscada, que tinha steak tartar, por exemplo.
É um lanche, e aí tem bebida alcoólica também. O nosso era um bebida também de café, tipo um café, um chocolate, um suco.
A gente pegou um croissant que estava bem gostoso. Era um croissant com brie e acho que amêndoas, uma coisa assim. E você pegou uma limonada, né? É. Não, tava bom, mas a graça não é... A ideia não é para comer, né? É para comer.
A ideia do lugar é legal, porque o prédio histórico tem duas varandas grandes. E é muito legal, porque eles usam roupas históricas e tudo mais. Só que a vista, assim, não é tão legal. Não foi. A parte que seria a vista mais bonita, que é pro congresso ali, da Argentina... Tem um muro enorme, então...
Mas tem que subir pra ver.
Não vale a pena por pagar. Se fosse de graça, eu acho que valia.
E o café é legal, só que ele é meio apertado, as mesas...
E sem contar que o preço do cardápio é muito inflacionado. Tipo, um lugar simples, assim, é muito mais caro que todos os outros
pra tomar
que nós vamos dar dicas.
Você paga duas, três vezes mais do que você pagaria em qualquer outro lugar.
Isso, porque aí tem um outro rooftop que a gente vai falar agora, que é o mais sensacional, foi o que a gente amou e que o preço é mil vezes, assim, mil vezes não, né, gente? Mas metade do preço desse Barolo, como
o
chama?
No ano passado a gente foi também um muito legal, que é o Cielo. Então a gente já deu essa dica. Agora, esse ano a gente não foi no Cielo, que a gente já tinha ido. A gente foi no que a gente queria ter ido ano passado e acabou não indo, que é o Olimpo.
Chama Olimpo Sky Bar. Ele também fica ali na Avenida Corrientes. Ou seja, você pode tomar o sorvete e pode subir nesse Olimpo.
Sim, ele é muito alto.
Fica no 31º andar. Tem uma vista de 360 graus de Buenos Aires.
Sim.
E o pôr do sol lá é maravilhoso.
E ele é muito espaçoso. A gente foi, a gente chegou lá com medo. Tinha uma hora que tinha aberto. A gente chegou com medo achando que não fosse ter lugar. Não, tava tranquilo, depois encheu. Mas também acho que nem ficou lotado.
Não,
é porque
tinha
tem
mesa
muita
ainda.
Mesa. Como é 360 graus, então tem mesa espalhada, né, em todos os lugares. A gente foi trocando de mesa. À medida que as pessoas iam saindo, a gente ia mudando.
E é super legal. É todo de vidro. Tem espaço aberto, tem espaço fechado.
Tem DJ.
O melhor de tudo. Não cobra para entrar.
Não cobra coberto.
Não cobra consumação. Porque tem uns que cobram consumação mínima. E os preços são muito justos. Se fosse aqui em São Paulo, eles iam meter a faca num lugar lindo desse.
Não é nem justo, é barato mesmo. Por exemplo, o vinho que a gente pegou Angélica Zapata branco. Angélica Zapata é um dos melhores vinhos da Argentina. E no supermercado, eu vou falar em peso, porque eu tenho que converter. Deixa eu converter, vai.
Não, é R$57.
Isso, mas no supermercado...
Ele era R$52.
Exatamente, a diferença era muito curta, muito pequena. E aí a gente olhou e falou, tá errado isso, né?
Eu fiquei morrendo de medo do homem cobrar, tipo, R$300.
Deve ser uma taça, uma taça.
Ó, pois apareceu a garrafa linda com um baldinho de gelo. Ou seja, os preços são, mesmo uma cerveja, é um preço normal. Então,
para comer alguma coisinha rápida também, é preço normal.
Então isso que é legal, pensa, lugar lindo, moderno, com a vista incrível... Tipo, rooftop com música boa e o preço justo. Tipo, eu nunca tinha visto igual esse lugar. Chamou Olimpo.
Nossa, eu amei. Vale muito a pena. E vale a pena ir no Cielo também.
Isso. E a gente
tem o Cielo mais caro.
Tem o Cielo Sky Bar e tem também o que é na Florida, né? Que é o Florida 165.
Eu não lembro o número dele.
Que é um mais simples, né?
A vista também não é legal, mas ele é divertido.
Ele é divertido porque é bonito. É um terraço, ele é cercado por aquelas cúpulas dos prédios antigos de Buenos Aires. Então é bem legal também.
É, vale a pena tomar um chope, né? Ficar um pouquinho... Ainda mais que tá na Florida, então você vai, passeia na Florida, anda, e depois você vai lá. Só que não vá na hora do sol, porque ele não tem lugar, tá? Pra você ficar escondido do sol. Exatamente. Bom, falamos então dos rooftops. Agora a gente vai falar de bares escondidos. A gente vai falar de dois bares, porque em Buenos Aires tem os bares secretos.
É uma moda que tem lá, super legal. A gente nunca tinha ido. E que você, alguns são mais chatinhos, você tem que fazer uma reserva, mandar mensagem pelo Instagram, eles vão te dar uma senha, só depois vão divulgar o endereço.
Uma hora antes eles mandam o endereço.
A gente foi num desses, foi super legal, é muito doido.
Purgatório.
Chama ele Purgatório, e é muito doido, porque o nome a gente pode falar, mas a gente não pode dar o endereço.
Não pode falar onde é.
Isso, porque ele... A gente não sabia onde ficava, então a gente mandou uma mensagem, teve que esperar receber uma senha, e aí, quando eles te dão a senha, você chega numa loja que é numa fachada falsa. E aí você tem que falar a senha. O Adolfo Bobão não falou a senha. Ele falou assim, eu tenho a senha. Aí a moça, eu não sei sobre o que você está falando. E é como se fosse um outro lugar. E aí eu falei a senha. Ela, agora sim.
E aí, para entrar, você entra numa porta de geladeira falsa.
Isso, você puxa a porta de uma geladeira e você cai num bar enorme lá atrás.
Muito legal.
Super legal.
Mas vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler.
Não, vou contar
mas
como.
Mas o nome dele é esse. Ele Purgatório, então procura no Instagram se você quiser ir.
Isso, fala, manda mensagem para eles, que é mais fácil que é pelo site. Você manda uma DM e eles vão te responder.
E aí você vai lá no dia, no horário que tiver marcado. O outro bar, ele é meio secreto, porque ele fica escondido dentro de um café. Mas ele você vai descobrir o endereço pelo Google. Chama Airport. Por que chama isso, Rafa?
O bar é todo inspirado em aeroporto. É do jeito que a gente ama.
Lá em Palermo.
Não tem condições, gente. Tipo, você chega a uma cafeteria, como se fosse uma Starbucks. E a gente foi procurando, a gente falou, nossa, não, a gente tá com endereço, mas não tem o bar, não existe.
Aí eu vi o povo sentado tomando café, tudo vestido com roupa de comissário de bordo. Aí eu falei, ah, é aqui, eles estão tomando café, deve estar no horário de almoço, sei lá. E era lá, e você anda um pouquinho, tem um balcão do check-in.
Muito legal, você faz o check-in, ganha uma passagem, aí você sobe, né, tem o elevador.
O elevador já com o som ambiente de aeroporto.
Já com som ambiente, portão de aeroporto. Você chega lá em cima, ele é todo ambientado, como se fosse uma pista de avião.
Outras... As luzes.
Tem até um avião, né, um avião, um jatinho, não jatinho, né, mas um avião pequeno. E aí você tem um lugar que é mais escondido ainda, a gente teve que perguntar, gente, onde é que tem um negócio que a gente viu, que é tipo um jatinho de classe executiva?
Simula uma classe executiva, muito legal, você pode levar essa bebida
lá. É meio
que
um jatinho e uma classe executiva, né? Mas um jatinho,
É um jatinho, eu acho. Tem um sofá, e aí tem, é isso, tem até janela com nuvem, é muito legal.
É muito bem feito, porque tem um LED na janela e tudo mais. Mas aí ele entra no outro defeito. É muito caro, ele é bem mais caro do que o Olimpo, que é muito mais bonito, por exemplo. Mas pela curiosidade, vale lá sim tomar uma cerveja, tomar um vinho.
E ir embora depois.
Chama Airport, de aeroporto.
Exatamente. Agora um lugar que a gente amou muito,
tá longo esse episódio, hein? Quando fala de Buenos Aires, que a gente
empolga. Eu acho que é a última dica. Ah, não, tem mais uma.
Vai.
Então eu vou deixar essa aqui, eu ia falar pro final.
Vai.
Vamos falar de um bate-volta, que a gente já falou. São dois bate-voltas, a gente já falou nos outros episódios, então vamos ser bem sucintos. Um é para Tigre, que fica a poucos minutos, meia hora de trem de Buenos Aires. É uma cidade bem legal, tem um passeio de barco. É como se fosse a Veneza da Argentina. Então tem um passeio de barco pelos canais. É rapidinho, super barato, menos de R$30. Você faz passeio de uma hora. Tem também um cassino, que é sensacional.
Maravilhoso. O cassino é o maior que eu já fui, né? Na Argentina. Acho que é o maior que eu já fui na vida.
E tem como se fosse um mercado de frutas, né? Que eles chamam. Mas que vende muita coisa de casa. E tem dois restaurantes que ficam, assim, na beira do rio. Vale a pena comer. E também não é caro. Você come uma milanesa com a vista e tal. E depois você aproveita e come o quê? Um waffle. Porque lá tem um... Como que chama?
O waffle del mundo, que você gosta. Ele come, já comeu 3 anos seguidos.
É muito bom, de doce de leite, assim, você pode pedir o que você quiser.
E só uma dica de Tigre, tem muita gente que mandou pra gente no Instagram, eu também tô aqui em Buenos Aires, mas vocês falaram que é R$30 o passeio de barco, estão me cobrando 300. É porque você não precisa de Buenos Aires até Tigre em passeio com a agência. Pega o trem sai do Retiro. O jeito mais fácil é você colocar no Google Maps. Coloca Tigre, estação de trem. Porque aí você vai ver de acordo de onde você tá, qual trem você vai pegar, tem mais de um trem que vai... E aí você vai pagar, o trem é, tipo, o trem é 20 centavos de real. E aí chegando lá, você vai só procurar o passeio de barco que você quer fazer. Tem barcos grandes, barcos luxuosos, barquinho, lanchinho, tem todo, pra todo tipo de bolso e gosto.
Calma aí, fala mais um pouquinho que vai fazer barulho da cadeira.
Não, pode vir. Agora outro passeio...
É que enquanto ele fala, eu tenho que encostar, porque eu sou velho, eu tenho dor na coluna.
Outro passeio, que não é tão fora do básico, mas vale a gente citar aqui, que a gente fez, é pra Colônia do Sacramento.
Colônia do Sacramento.
No Uruguai, ou seja...
Não é Sacramento, é Sacramento.
Sacramento. Ou seja, você estando em Buenos Aires, você ainda pode, de quebra, conhecer um outro país. E pro Uruguai, se você nunca foi.
E a gente foi. A gente fez isso, só que tem um problema. O Uruguai tá bem, bem, bem caro.
Não, tá horrivelmente caro, fiquei
assustado. Tá tipo mais caro que o Brasil, então vá preparado. Pra comer um chivito, que é um sanduíche, um xistudão deles, eu juro, era R$70 o sanduíche. É um absurdo.
A cerveja, tudo R$35.
Então vá preparado, pense nisso.
Mas pra passar um dia só, vale, se você não conhece o Uruguai.
Ah, você vai, come só uma coisinha, bebe uma cerveja
e
tá bom.
E é uma cidade colonial, teve colonização portuguesa, as casinhas, todos assim, tipo estilo de Tiradentes, Paraty, então é bem bonito, vale a pena.
E demora 1h30, então é
de
muito
barco,
rápido.
Né? Pra ir. Muito e são rápido. Os barcos enormes, tem free shop, tem tudo, então é bem tranquila a viagem.
Bom, a última dica que a gente vai dar foi um lugar muito legal que a gente foi. A gente sempre tinha ouvido falar, eles já vieram para o Brasil, mas a gente nunca tinha pensado na possibilidade de ir, a gente achava que ia ser caro, enfim. Força Bruta.
Força Bruta, gente. Eu não sei como é que eu nunca tinha ido nisso. Eu já fui Buenos Aires 5 vezes, nunca tinha ido. Força Bruta é um show.
Um grupo, né?
Um grupo. Como se fosse um Circo de Solé, só que é menor, claro. Eles têm um próprio espaço deles, que é uma casa enorme. E aí,
é um galpão.
Um galpão, isso. Um galpão deles. E é um show que eles falam assim, não tem palco. Então eles aparecem o tempo todo voando nas beiradas. Como se, não é que tem palco, não tem chão nem palco.
É, você fica em pé. E ele é meio interativo e você vai andando durante o show. Eles falam assim, agora vem pra cá, agora vem pra cá. Agora vamos dividir metade pra lá, metade pra cá. E o show vai acontecendo em cima de você, do seu lado, na frente, atrás. Na hora que você vira o cara tá encostando em você, pedindo licença, o artista. Então é muito legal, é muito interativo, mas não é interativo assim que ai, que saco, vamos fazer de bobo. Não, é um interativo que você participa do show, você se sente parte do show.
É, procura no YouTube pra você ver Força Bruta, que você vai ver que legal que é. E sem contar que é como se fosse uma balada, assim. Então você pode beber, você participe, e é uma super produção. O tempo todo tem efeitos especiais, tem uma pessoa, tipo, vem uma hora uma água em cima da gente.
E tem uma água
transparente.
E tem uma hora que cai água mesmo, tipo uma ducha.
Isso, quem quiser, pode,
quem
se
quiser
molhar,
pode se molhar. E depois tem DJ no final.
Tem uma parte que é tipo uma plataforma transparente com a pessoa dentro de água. É super legal. Difícil explicar, então só você procurando mesmo pra você ver. E é maravilhoso. E é barato, assim. O ingresso é uns R$60, R$70, dependendo da categoria.
Nossa, é muito bom.
Não dá pra ficar sem, porque é maravilhoso. Não vejo a hora de voltar pra Buenos Aires, porque eu preciso voltar nisso.
E eu fui, enquanto eu tava lá, eu só pensava, esse eu tenho que indicar, isso eu tenho que indicar, porque realmente... um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Demora uma hora só. Passa super rápido. Você quer mais porque é, igual a gente falou, é interativo e tem música legal e efeitos especiais. Sério, vale muito a pena.
Pra tentar ilustrar, é como se fosse... ele é tão bem feito quanto o Cocobongo, se você já foi em Cancún. Só que ele não é um show, né? A pessoa não fica lá só... você participa desse show.
É, e não é uma coisa muito... tipo popular, assim, né? Cocobongo é música mais de rádio e tal.
Você falei Cocobambu?
Não.
Ah, tá.
O Força Bruta é uma coisa mais alternativa, eu diria.
Isso, as músicas são deles e é super legal. É, tipo,
vale muito a pena.
Vale a pena, é difícil explicar, então procure aí e inclua no seu roteiro.
Agora a gente vai acabar o nosso podcast, só que eu só quero fazer um parênteses. A gente foi embora de Buenos Aires e no Free Shop, pelo menos por enquanto, enquanto não mudar...
o câmbio, né? Se não tiver alteração do câmbio nos próximos meses...
a gente não
meses...
sabe como vai ser com o novo presidente, pode ser que mude tudo. Mas enquanto não mudar... a gente pagou no dólar, no Free Shop, apenas R$ 2,28.
É muito difícil explicar isso, mas confia nessa dica. Quando você for pagar alguma coisa no Free Shop, apesar do preço lá estar em dólar...
quando você chegar, você já vai no Free Shop, na ida, e já pergunta lá, quanto que tá? Vamos dar um exemplo, esse perfume, quanto tá em dólar? Daí o cara vai falar, $100. Quanto tá em peso, se eu pagar em peso? Aí ele vai falar o valor em peso. Anota isso, porque daí você vai entender durante a viagem e na volta você vai poder comprar.
Isso. Resumindo, sem conseguir explicar, o Free Shop usa a cotação oficial, que vale 3 vezes menos da cotação que você vai usar durante a sua viagem. Ou seja, as coisas em dólar vão ficar 3 vezes mais barata praticamente.
É, porque assim, por exemplo, $1 vale 900 pesos. Isso Blue. No câmbio Blue. No câmbio oficial, $1 vale 300 pesos. Então, quando você for fazer a conversão lá, vai ser assim, por exemplo, esses $100 vai ser vezes 300, não vezes 900.
Isso.
Você vai ter, né? Você vai ter ganhado muito mais na hora que você trocou.
É muito doido, mas anote, pague em pesos. Para te dar um exemplo, a minha nota fiscal veio $144. Quando eu paguei no meu cartão internacional mesmo, que eu não ia levar peso para correr esse risco, que eu estava vindo embora para o Brasil, na hora que passou $64. Ou seja, de 144, eu só paguei $64.
E vale a pena pagar em cartão, por mais que a cotação seja um pouco pior, justamente por isso que o Rafa falou, né? Imagina, você vai guardar, sei lá, R$300 em peso para você gastar no Free Shop, chegar lá não tem nada que você quer, ou chegar lá mudou a regra, aí você vai fazer o que com esses pesos? Então é melhor pagar com cartão, mesmo a cotação sendo menor.
Isso, então nunca pague em dólar, sempre em pesos.
Bom, é isso. Esse episódio ficou grande porque realmente a gente ama Buenos Aires. Dessa vez a gente ficou 12 dias na cidade e a gente fez bastante coisa diferente. Então, por isso que a gente quis dar detalhes aí. Se você quiser, então, saber o básico, não esqueça, 64 e 66. São os episódios que a gente falou bastante, deu dicas básicas e explicou bem a Argentina e Buenos Aires.
É isso. E passa lá no arroba Esse Mundo é Nosso, que tem um monte de reels já com dicas legais. Tem até como comer de graça na Argentina.
É verdade.
Com dicas legais e também no essemundoenosso.com.br, que já tem tudo, roteiro, restaurantes e todas as dicas.
Ah, e vai no YouTube imaginar. Também, sempre tem uns shorts, algumas coisas da Argentina, vai ter vídeo no canal.
Vai ter um vídeo gigantesco, que nós fizemos 12 dias de vídeo.
Então vai saber lá quando você está ouvindo esse podcast, às vezes já até tem um vídeo no YouTube.
Só
né?
Procurar no YouTube Esse Mundo é Nosso também.
Então avalie a gente aqui também, dê 5 estrelinhas, por favor, e a gente se encontra em breve. A gente volta esse ano ainda, Rafa?
Não sei, vamos tentar, né?
Vamos voltar.
Porque nós vamos viajar ainda esse ano.
Se a gente não voltar agora em dezembro, no começo de janeiro a gente volta, porque a gente vai dar dicas de lugares para você em 2024.
Então tá bom. Beijo, obrigado.
Beijo, até a próxima. Tchau.
Até a próxima, tchau.